A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Certa vez o pequeno peão fez uma pergunta curiosa para o nobre rei ancião. Quis saber, sem muita prosa, de onde surge a alegre multidão que deixa o tabuleiro em polvorosa. O ancião explicou cuidadoso. No princípio, há só dois tipos, o rei, grande, lento e poderoso, e o peão, pequeno, humilde e andarilho. O pequeno peão escuta e aprende, enquanto o monarca ensina e lidera. O rei anda pouco, observa e espera. Já o peão vai distante, sempre em frente. Reubênio Frota, trecho do livro Que Peça Eu Quero Ser. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Para levar as crianças até o universo do xadrez, o escritor Reubênio Frota lança a sua primeira obra literária, intitulada Que Peça Eu Quero Ser. O livro é publicado pela editora independente Expresso Poema e traz de forma lúdica e poética a promoção do peão do jogo de xadrez, ao mesmo tempo em que conduz o leitor a um questionamento sobre a vida e suas possibilidades de escolha. Quer saber todos os detalhes deste lançamento? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Reubênio Frota, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo.
Obrigado, Lilian. Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade.
Olha, eu tô muito curiosa para saber sobre essa sua estreia na literatura. E é uma estreia diferenciada, porque é uma estreia de um livro, estreia do autor na literatura, estreia de uma nova editora, editora independente. Bom, é um livro que traz aí, portanto, várias estreias e que tem uma temática muito interessante, que é falar de xadrez para criança. Não vou adiantar muito, eu quero que você fale para nós o que, que nós, leitores, podemos esperar, então, do lançamento Que Peça Eu Quero Ser.
Olha, o Que Peça Eu Quero Ser é um livro pensado para as crianças. Eu tenho dois filhos, escrevi originalmente para eles em casa. Não é nem o meu foco de assunto que eu uso mais nos meus escritos, né? Eu não gosto de escrever muito para criança, assim, não tenho muito esse hábito. Mas esse foi especialmente feito para eles. E o que eu quero que as crianças percebam neste livro é a mensagenzinha do peãozinho que avança, né? E pode escolher o futuro que ele vai ter, né? A partir dos méritos que ele vai colhendo ao longo do caminho, né? Então, se os pequenos entenderem deste modo, já vai ser bom para eu ficar satisfeito.
Reubênio, tem uma curiosidade dessa publicação, porque há 12 anos você está fora do Ceará. Você é cearense, sim, mas há 12 anos você não reside mais no Ceará. Como é que foi, então, esse convite de uma editora nova, cearense, cruzar esse teu caminho e tirar esse teu texto que estava lá na gaveta e trazer para o lançamento?
Olha, cearense nunca perde as raízes, né? A gente pode estar longe, mas está sempre ligado aqui com a terrinha, né? E como eu fui colega de escola da Catiúcha, a gente, com muito tempo sem contato, mas ano passado voltamos a ter contato com a turma toda. E aí ficamos trocando ideias e ela falou da editora Expresso Poema. E eu tava com o texto, como eu falei, né, em casa, pronto para as crianças, mas guardado lá, e a gente teve a ideia de lançar.
A Catiúcha, vamos só familiarizar você, né, ouvinte, nesse nosso bate-papo. A Catiúcha, você já sabe, a Catiúcha de Moraes, que esteve aqui conosco falando sobre o lançamento da editora Expresso Poema. E a Catiúcha é amiga do Reubênio de tempo da escola, né, Reubênio?
É, pode falar o ano aqui?
Pode!
Vamos calcular as idades. Em 1991, a gente entrou no Colégio Militar na quinta série. Me faça umas contas aí.
Uau! E aí, essa amizade perdurou, bom, graças às redes sociais também, que ajudam muito nesse...
O reencontro, né, de várias pessoas foi mais por redes sociais, né? A gente, na escola, tinha pouco contato, né? Eu era de uma turminha só dos meninos, lá só das meninas, né? Tem muito isso em época de escola,
típico,
né?
Típico, né?
É muito típico. Mas esse encontro com esse fim literário e essas afinidades de Ela também tá jogando xadrez agora e outras afinidades literárias a gente foi descobrir só agora mesmo, ano passado, a partir das conversas.
A gente tem que depois marcar uma partida entre nós, tá? Porque eu também jogo xadrez, gosto. Bom, eu sei que eu vou perder, né? Porque há muito tempo que eu não pratico, eu vou perder diante de vocês. E o Rebane é fera no assunto. Já que a gente tá falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho, Rebane, sobre essa sua paixão pelo xadrez, que é o tema do livro Que Peça Eu Quero Ser, publicado pela Expresso Poema.
É, o xadrez tá me acompanhando mais ou menos a mesma época do colégio militar. Eu aprendi a jogar xadrez no colégio militar. Um amigo tava jogando na hora do recreio. Eu vi aquelas peças, falei, caramba, que peças, nunca vi isso. Eu sou acostumado a ver só pecinha de dama, né, que é uma fichinha, né. E as peças de xadrez, né, que até vai estar presente no livro, essa imagem, né, são caracteres, né, são personagens, né. Eles têm vida. Então a gente fica muito pressionado. Corri pra pegar as regras com ele, né? E desde então, fui crescendo, né? Joguei torneios, passei um tempo querendo ser melhor no jogo, né? A parte técnica do jogo. E aí, mas com a idade vai chegando outros desafios, né? A profissão, e a gente, por mais que não seja um jogador, nunca deixa de gostar. E eu acabei que hoje, como eu tô mais nessa vertente de escrever, eu tenho um blog de xadrez, né? Que é o Lances Quase Inocentes. Eu acabo buscando elementos do jogo pra colocar em textos meus. Então, acabo que nunca tá longe de mim o xadrez. Agora, no momento, eu não tô jogando, mas o tema de xadrez nunca tá distante demais de mim.
Isso é muito legal, porque o xadrez, ele faz um bem enorme pro processo cognitivo, pro ensino de matemática, ensino de música. O xadrez, ele tem vários estímulos aí que podem ser despertados a partir, né, do jogo, de uma forma lúdica. E o livro, ele traz também esses elementos todos para o imaginário infantil. Como é que foi, Rebane, trazer esses elementos do xadrez para a criança? Porque o xadrez não é um jogo fácil. Para a criança, não. Conta para a gente como é que surgiu essa ideia.
Olha, na verdade, existe essa imagem de que o xadrez é um jogo para idosos,
ou elitista,
pessoas muito inteligentes. O que a gente vê na prática, o que eu que acompanho o mundo profissional de xadrez, né, nos sites e no Brasil, no exterior, na verdade é bem o contrário. O xadrez é um esporte que começa a ser praticado muito cedo. Para você ter uma ideia, hoje em dia, aos 13 ou 14 anos, é a idade que não surpreende mais ninguém se um garoto chegar a ser grande mestre, que é o título máximo do xadrez, né? Se você começar o xadrez para jogar profissionalmente após os 5 ou 6 anos de idade, já pode ser tarde para você, né? E o auge, em torno dos 30, 35 anos, é o auge dos jogadores, né? Então você vê que não tem nada de ser um jogo para velhos, né? Um jogo caro ou elitista também não é, um jogo mais barato que tem. Inclusive,
é
na União Soviética, ele foi muito massificado porque eles faziam pecinhas com madeira de vassoura, por exemplo. Então foi muito fácil massificar na União Soviética, que depois se tornou um país hegemônico, né? Teve dos 13 campeões mundiais até 1990, que foi quando acabou, somente um foi o soviético. Após o período soviético, eles só perderam um título mundial.
Uau!
Isso. Que foi para o americano Bobby Fischer, né? Que daria um programa inteiro só para falar do Bobby Fischer aqui, né?
Olha, o Rebane realmente tá por dentro do assunto.
Ah, você falar de xadrez, eu vou falando que até tá de manhã.
Ah, adoro isso. Legal.
Mas, e o último, que é um jogo para pessoas muito inteligentes, claro que a inteligência nunca atrapalha em nenhuma atividade, né? Mas, pelo contrário, é uma ferramenta para inteligência, eu acho. Não só para inteligência, mas para disciplina, para sociabilidade da pessoa, para a pessoa aprender a ter limites de atuação. Ela sabe até onde vai o direito dele, tem que esperar o outro jogar, sabe? Ele não pode fazer o que bem entende, e tudo que ele faz tem consequências, né? O xadrez, a consequência vem logo, né? Você faz uma jogada que não é muito boa, em seguida você já recebe a punição, digamos, por aquilo. Então, ao longo da prática, você aprende a ser mais cuidadoso, a pensar antes de fazer uma coisa, né?
Fazer as estratégias ali de cada jogada.
Isso. E é por isso que é mais importante ainda ensinar para as crianças, porque isso aí, bem cedinho sendo ensinado, elas já vão internalizando, né?
Pensar antes de agir. Refletir sobre suas ações.
Eu faço minha jogada, eu espero o outro fazer a dele, não tem que ficar. Ajuda a ter paciência, né? Hoje em dia todo mundo só quer joguinho eletrônico, é muito rápido, né? O xadrez é um excelente contraponto para as crianças.
É verdade.
Né? Lá em casa eu tento fazer isso. E pra ficar no meio termo, né? Eu até coloco no xadrez no tablet, que aí... pelo menos eles estão jogando um jogo que exige um pouco mais de raciocínio, mas não é nem no tabuleirozinho lá do lado, mas também não é um jogo só eletrônico, né?
Mas eu acho tão charmoso o tabuleiro.
Ah, é demais. O tabuleiro de xadrez, tanto que tá presente em filme, só uma vez, só pra decorar, né? Mas tá presente, pelo menos.
Eu acho muito charmoso. Bom, o livro Que Peça Eu Quero Ser, publicado pela Express Poema, do Reubênio Frota, ele trata, portanto, do universo do xadrez de maneira lúdica e poética sobre a promoção do peão. Fala pra gente quem que é o peão e o papel dele no xadrez, Reubênio.
Olha, o xadrez, a gente tem no jogo de xadrez 6 peças, né? O rei, a rainha, que é chamada mais comumente de dama, pra não confundir as iniciais, rei e rainha teria a mesma inicial, né? Então a gente usa dama, a torre, bispo, cavalo e o peão. O peão é o soldado, digamos, é o mais simples do exército. Mas ele tem uma característica interessante. Quando ele chega na última posição do tabuleiro, né? Ele só anda pra frente. Na última casa do tabuleiro, já no exército adversário, ele ganha o direito de se tornar outra peça. Exceto o rei, que só existe um no tabuleiro. Mas ele pode ser uma dama, que é a mais poderosa, ou uma torre, que é a segunda mais poderosa, um bispo ou um cavalo. Se você conseguir chegar com os 8 peões no final do tabuleiro, você pode ter, por exemplo, 8 damas e mais a sua dama inicial, 9 damas. Então, isso aí, depois, né, que eu sempre tento trazer o xadrez para o cotidiano, muito por causa do blog, eu pensei, bom, por que, que eu não faria, não fazer uma alegoria da origem das outras peças usando como base o peão, né? Então, a história, ela nasceu assim, dessa ideia de... Assim como nós humanos, todo mundo começa criança, né? Quer dizer, começa pequenininho, né? Não sabe de nada, é simples, comparado ao peão, né? E todo mundo se torna depois um adulto com várias possibilidades, então eu pensei que poderia ser usada a mesma analogia, né? Todo mundo é peão no começo. E dependendo da sua trajetória, se chegar ao final, você escolhe outra peça para ser. Então a ideia básica da história foi essa.
E é um mote muito bom, muito original para a gente trabalhar literatura infantil. Bom, já que a obra trata de um público muito específico e muito exigente, que são as crianças, Reubênio, como é que essa vivência paterna, você aí que é pai de um casal, como é que essa vivência paterna influenciou diretamente na construção desse texto? Eu acredito que eles foram seus principais críticos literários.
Sim. Bom, primeiro, para eu ter essa ideia de escrever uma história para criança, né? Dificilmente, se eu não fosse pai, eu teria tido essa ideia, né? ou essa motivação. E eu tentei ser, até em forma de poema, né? Porque eu acho que as crianças, eu percebo pelas musiquinhas, que é muito mais mnemônico para eles, é muito mais fácil, mais agradável. Então, apesar de também eu achar mais difícil de fazer em versos, em rimas, né? Eu tentei fazer assim para ser mais fácil para eles. E eu vou testando palavras, né? Boto uma palavra, vejo se eles entendem, ver se é muito difícil para eles. Então, foi construído assim, aos poucos. E eles gostaram bastante, né? Como eles já sabem um pouco das regras, eles...
Entenderam rápido,
né? Só é difícil eles escolherem qual que eles querem ser, né?
Ah, que
que é o título do livro, porque cada hora é um diferente, né?
Tem uma faixa etária específica do livro, Reubênio, ou não?
Olha, eu acho que dá pra ler esse livro pra uma faixa etária ampla. Eu pensei nos meus, que agora tem 6 e 9, né? Tanto as primeiras leituras feitas pelos pais, né? Mas eu acho que até uma criança de 10, 12 anos, ela vai achar bem interessante.
Principalmente, tá aí bem nessa faixa para adolescente.
Isso. E se não souber jogar, vai ser melhor ainda, porque talvez quebre um pouco... Primeiro, eu acho que vai criar uma curiosidade, né? Porque às vezes as pessoas... A maior parte das pessoas que não jogam xadrez conhecem muito as peças do cavalo e o rei, né? Então, eu acho que mostrar as outras peças, né? E as características delas, que é o que o livro faz, vão ajudar bastante a familiarizar, né? E, de repente, quebrar um preconceito e fazer com que a pessoa procure jogar.
Muito bom. Bom, eu tô curiosíssima. Eu acredito que você também está curioso para conhecer o livro Que Peça Eu Quero Ser, que conta com as ilustrações do Rafael Lima Verde, um trabalho lindo, primoroso, da editora Expresso Poema. Reubênio, fala pra gente sobre o teu trabalho com o blog e desse projeto de falar de xadrez e misturar xadrez, literatura, explica pra gente. Eu, inclusive, adoro o título, né? Lances Quase Inocentes.
Então vou explicar o título. Lances Inocentes foi um filme da década de 1990 que fez bastante sucesso no Brasil e fora também, que falava da história de Bob Fischer, que é aquele campeão americano que eu falei agora, que derrotou os russos, né, os soviéticos. E era um garotinho prodígio, que mostrou talento muito grande, né? Então, por isso que chamou de Inocente, Lances Inocentes. Era uma criança que jogava muito bem, né? Então eu coloquei o quase aí porque não queria deixar igual o livro, né? E também porque eu gosto de ter essa margem de ação, né? Nem sempre vai ser uma coisa tão inocente assim. Foi um blog inicialmente para falar de torneios que eu tava jogando aí em 2011, por aí. E foi acompanhando as minhas mudanças na vida, né? Hoje em dia eu tô mais escrevendo, então, para não perder o tema de xadrez, né? Hoje em dia eu vou colocando elementos. Por exemplo, esse do livro que nós estamos falando aqui, nasceu, como eu já falei, das crianças, né? A ideia nasceu de uma história que eu estava ouvindo num podcast, né? Que a criança perguntava para a mãe de onde a gente vinha, né? Aí geralmente tudo que eu escuto eu tento ver se tem algum ponto de ligação com xadrez, né? Para usar pro blog, né? E aí, especificamente essa ideia não foi pro blog, né? Mas aí virou um livro, né? E essa mesma ideia eu usei num conto que tô guardando para o futuro aí, para os próximos projetos nossos aqui da
Express Poema. Olha só, a gente pode esperar aí um livro de contos.
É, se Deus quiser, vamos ver se sai.
Reubeniu, o que, que você publica no blog?
Olha, o blog ele tem, a maior parte são microcontos, não micro na definição clássica, de poucas, de até, mas assim, duas ou três páginas de Word. Nem sempre hoje em dia nem sempre com xadrez, mas a maior parte sim. Por exemplo, teve um conto agora que o jogador que só queria perder. Ele só queria perder.
Um sabotador nato.
Isso, ele ficou chateado porque quando ele era criança ele perdia pra todo mundo. E aí um dos coleguinhas da rua falou, você não serve nem pra perder de todo mundo, né? Ele ficou com aquele brilho ferido e eu vou perder pra todo mundo. Só que ele descobriu que pra perder de todo mundo ele tinha que jogar com todo mundo. Inclusive com o campeão mundial. Então ele acabou jogando bastante, aprendeu muito xadrez, chegou pra jogar com o campeão mundial, né? E aí, perdeu pro campeão mundial a primeira partida e já tava satisfeito. Porque o mundial, geralmente, vocês jogam de 12 a 20 partidas pra tirar ali a melhor soma de pontos. E o campeão mundial não entendeu como é que esse cara vem aqui e já perde na primeira jogada, já abandonou a primeira jogada, já abandonou a partida. Aí ele disse pro rapaz, né, pro Isaías, o personagem, falou, você é uma vergonha para o xadrez, você realmente não serve nem pra perder. Aí eu termino o conto dizendo, ele não deveria ter dito isso. Então esse, por exemplo, é um exemplo de, eu quero escrever uma coisa literária, mas eu uso o xadrez como pano de fundo, né?
Muito bom. E aí você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o jogo e também se deliciar com os textos do Reubênio Frota. Reubênio, há quanto tempo tem um blog? Há muito tempo, né?
É, desde 2011. Só que, como eu falei, ele começou um blog bem
inocente.
Bem assim, né? Bem inocente, bem assim, olha, vai ter torneio tal dia, eu joguei esse torneio e ganhei, perdi essa, mostrava as partidas. Depois eu comecei a comentar sobre o xadrez da cidade, que no caso era Natal, morava em Natal ainda. Natal é uma cidade que tem muita atividade de xadrez.
Mais que Fortaleza?
Mais que Fortaleza no momento.
Uau, legal!
E realmente só de uns 2 anos pra cá eu completei essa metamorfose pra ele virar um blog literário. Só que eu tenho até cuidado, porque as pessoas, como eu falei desse texto agora do Isaías, né, que só queria perder, as pessoas acham que tem muito xadrez, tem muito conteúdo de xadrez, né, elas se assustam às vezes, né. E ao mesmo tempo os enxadristas, quando não tem xadrez, eles, isso aqui não tem nada de xadrez nesse texto aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado pra...
Nossa, são duas forças ali.
É, eu tenho que andar no meio do caminho aí, porque eu não quero perder meus leitores enxadristas, né, e quero ganhar novos leitores também que se interessam por literatura em geral, né.
Eu converso com Reubênio Frota, autor do lançamento Que Peça Eu Quero Ser, publicado pela editora independente Expresso Poema, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Opinião de criança é importante, sim.
Tão importante quanto saber ler e escrever é saber expressar sentimentos e opiniões. E essa é uma lição que você pode ensinar às suas crianças. Dê a elas a oportunidade de participar das discussões em sala de aula ou na escola. A lição é fácil. Participando se aprende a participar. Professor, o direito é das crianças, mas este dever de casa é nosso.
Opinião de criança, nós queremos participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Prossegue até o dia 1º de setembro a segunda jornada de língua inglesa e suas literaturas na FECLESC da Universidade Estadual do Ceará, em Quixadá. O objetivo é fomentar o estudo e o debate nos campos do ensino e da pesquisa em língua e literatura inglesa, numa perspectiva interdisciplinar, para subsidiar estudantes, professores e pesquisadores no que tange à produção do conhecimento acerca da língua inglesa e seu ensino, além das produções literárias e de cultura inglesa. A programação reúne palestras, mesas redondas, grupos de trabalho, oficinas e atividades culturais. Informações pelo telefone 88-997-11-4171. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Destinada ao público infantil, a obra Que Peça Eu Quero Ser, de Reubênio Frota, traz o universo do xadrez de forma lúdica e poética para a criançada. A obra, publicada pela editora independente Expresso Poema, conta com ilustrações de Rafael Lima Verde. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Outra curiosidade minha, Reubênio, falar sobre esse teu interesse pela literatura, porque você tem uma formação completamente diferente, você é engenheiro por formação, e você tem um trabalho lindo no blog que trata de literatura, você se aventura nos gêneros literários, você agora lança um livro para a literatura infantil. De onde é que vem essa tua relação com a literatura? De onde é que vem esse apreço? Você que é um homem dos números, né? Das exatas.
Eu acho que a gente não é, nunca deve se prender numa coisa só. Eu acho. Acredito, na verdade, que a gente vai meio que evoluindo, mesmo como, isso, como é até análogo à história do peãozinho, né? Hoje eu me sinto mais, digamos assim, atraído pelas letras mais fortemente do que em outras etapas da minha vida, mas eu nunca deixei de ter esse chamado, né? A partir de um certo ponto na escola, eu comecei a achar que dava para escrever melhor, assim, as redações da escola. Teve um professor do Colégio Militar que só me deu uma aula, mas foi uma aula bastante simbólica, assim, ele mostrou um texto dele, ele era escritor, ele publicava no... Ele é escritor, né? É o professor Batista Lima.
Uhum.
Batista de Lima, né? E ele levou um texto dele do Diário do Nordeste, e aquilo ali era um pouco de realismo fantástico, alguns elementos de realismo fantástico, e ali eu falei, pô, um escritor na minha frente, né? Nunca tinha visto. E ali eu acho que teve um certo encanto, deu vontade de ser igual a ele, eu parei de escrever também. Exatamente. E daí foi, teve etapas, já antes do blog eu tive um site que era vontade.de/ler, né? Que você lia Vontade de Ler, que era de um amigo da engenharia, que ele criou vontade.de. Aí ele achava que ia virar um portal, né? Ali vai, vontade.de/, por exemplo, hoje em dia que tá na moda, né? Culinária. Então teria um site só de culinária. Né? O meu foi o barra ler, né? Então ali foi a primeira vez que eu tive um site de textos, né? E depois, logo depois, isso foi 2001. Logo depois, ficou mais fácil de usar esses blogs, né? Mas eu só fui voltar a ter blog só agora em 2010, 2011, que foi o lance Quase Inocentes. Mas digamos que a vontade de escrever... Às vezes eu não tinha confiança, né? Achar que, não sei se tá bom ainda, se eu tenho talento ou não, mas escrever em si sempre teve presente a partir de ali os 13, 14 anos. Aí.
O que me chamou muita atenção nessa sua fala, Reubênio, é a importância que teve o contato seu ainda quando estudante, uhum, de um escritor.
É, e foi uma aula que ele foi substituir a professora, que não era a turma dele, na verdade.
Olha só!
Talvez por isso ele levou um texto, né? Porque é um texto, uma aula só, vou só ler um texto, comentar um texto com eles. E a gente, uma vez eu vi num filme, não sei se foi um filme, se foi um livro, mas ele tava no lançamento.
Que lindo!
Ele foi no lançamento, a escritora também, Fátima Lemos, também foi com ele. Então, prestigiaram lá.
E é bárbaro isso pro Sim. Batista, né? Poxa vida! Eu fui dar uma aula substituindo uma professora e olha só, eu toquei tanto aquele aluno que tá aqui hoje, ele é escritor.
Exatamente. Ele, eu até falei pra ele, ele falou, foi só uma aula? É, foi só uma aula.
A gente não tem a dimensão das nossas ações.
E hoje que os professores não são valorizados como deveriam, né? Você vê que uma sementinha, né? Ali tinha 40 alunos na sala, né?
Mas uma
sementinha,
tocou.
Né?
É
um trabalho bem... É como também no ensino do xadrez, né? A gente vê também isso, que 30, 40 meninos que começam a jogar, apenas 10 seguem depois da adolescência, apenas um ou dois têm força de mestre, né? Mas voltando ao caso da minha experiência com o escritor na minha frente, né? Professor e escritor, foi marcante mesmo e eu acho que foi um dos pontos que me deu essa vontade de escrever também para os outros lerem, né?
Adorei essa história, Rubênio. Adorei mesmo. Bom, eu queria também saber do que você lê. O que você gosta de ler? Quem são esses autores que tem na sua estante, que te influenciam?
Olha, eu tô agora na fase do realismo fantástico, assim. Eu sempre gostei do Oceano de Solidão. Eu li na adolescência a primeira vez.
É incrível esse livro.
Digamos que até me perturbou um pouco, porque é um livro... Acho que eu tinha uns 14... uns 15 anos, é um livro muito denso, né, assim, tem muita coisa ali, né, muitas vivências que eu nem tinha tido ainda, né, e depois reli mais velho e não me causou mais esse desconforto inicial, mas mesmo no desconforto eu já gostei muito, e esse gênero de realismo fantástico, que até também eu percebi no texto do Batista, né, lá atrás, é hoje o que mais me atrai. Então hoje eu tô lendo Borges, tô lendo o JJ Veiga, que é brasileiro. Ultimamente tentei ler, não por causa do gênero, mas para melhorar a minha amplitude, assim, para ter mais contato com outros escritores. Então comecei a ler o Jorge Amado, o Tenda dos Milagres, que eu nunca tinha lido Jorge Amado.
Bacana.
Então, hoje em dia eu tô querendo preencher as lacunas, entendeu? Mas o que eu gosto, por gosto pessoal mesmo, são esses autores mais fantásticos.
Mas olha, eu vou lhe dizer, você tá aí com boas dicas, viu? Bons autores, bons livros, muito bem acompanhado, Rubênio Frota.
Obrigado, Lilian.
Tem algum autor cearense? Lógico, eu tenho que fazer essa provocação, né?
Olha, tem o Batista de Lima, que eu ano passado adquiri o livro que tem a história lá de trás, que é o Pescador de Tabocal.
Muito bom esse livro, né? Muito bom.
Outra coisa que na época me impressionou foi o nome da cidade, né? Tabocal, né?
Jovem, lógico.
Aí eu pensei assim, caramba, o escritor até inventou uma cidade, né? E depois o Garcia Marques também inventou dele, né? A Macondo, né? Então, eu confesso que os outros cearenses contemporâneos eu não tenho lido. Talvez a Catiúcha vai me ajudar nisso agora que eu tô com mais contato com ela.
Ah, lógico.
E do passado eu li só José de Alencar, né?
Mas é um clássico, né?
Naquela época também que todo mundo lê e é aquela linguagem muito pomposa, muito antiga, né? Na época não me agradou tanto, né? Talvez se eu for ler hoje eu
sempre... Muito descritivista,
isso,
né?
Isso, é.
Mas é.
Talvez hoje eu tivesse outra leitura dele, mas só tenho essa memória do passado.
Legal. Tá aí, então. Já que a gente falou da Catiúcha, quero aproveitar a Catiúcha de Moraes aqui com a gente no estúdio. Ela que é a editora responsável pela Expresso Poema, que traz aí como livro de estreia a publicação Que Peça Eu Quero Ser, do Rubênio Frota, com ilustrações do Rafael Lima Verde. Catiúcha, fala pra gente como é que foi essa estreia com o livro do Rubênio, Pé Quente.
Oi, Lilian, boa noite, né? Assim, o lançamento foi recente, eu acho que a gente ainda tá naquele clima, assim, de bolo recém saído do forno, né? Ainda tá aquele cheiro gostoso, né, de novidade. Então, foi uma festa, né? E o que foi mais impressionante é porque, assim, a gente tinha um foco das crianças, né? Era um livro infantil, mas era tão perceptível a participação dos adultos, o quanto eles entraram nesse clima, nesse mundo fantástico do mundo infantil e todo mundo virou criança na noite, né? Assim, então, a gente percebe, acho que a gente vê muito isso no Pequeno Príncipe, né? Que, na verdade, foi um livro infantil, mas que é bem mais comentado por adultos do que por crianças, né? Talvez tenha um pouco dessa pegada também, né? Apesar de, porque ele traz reflexões bem maiores do que simplesmente ensinar as peças, né, do xadrez e os movimentos básicos, né? Então, traz muito disso.
Legal. Né? O livro Que Peça Eu Quero Ser, do Rubênio Frota, ele integra a coleção En Passant, da editora Expresso Poema. O que se propõe essa coleção, Catiúcha? Explica pra gente.
Bom, é engraçado falar isso, porque ao mesmo tempo em que eu trouxe trouxe sim, né? Na verdade, o Reubenio veio oficialmente para a literatura, né? Através do livro da editora. Então, ele me levou oficialmente para o xadrez também, né? Então, essa foi uma parceria que a gente não vai esquecer nunca mais. Porque eu também já tinha tido contato com xadrez há muito tempo, mas estava ainda muita coisa adormecida. Então, desde o ano passado, quando a gente se reencontrou, então eu tomei realmente isso como motivação, né? Levar o xadrez, principalmente o xadrez feminino no Ceará, assim, tenho tentado levar adiante, né, essa motivação.
É verdade, a gente vê poucas mulheres, né, no
Exatamente,
xadrez.
Exatamente, tem poucas mulheres, assim, muitas estão ainda adormecidas, né? Talvez a gente precise de um pouquinho de... dar um empurrãozinho nessa história.
Incentivo.
Né? Isso. Então, eu tenho abraçado essa causa, né, do xadrez feminino no Ceará, aqui em Fortaleza, principalmente. Então, a gente tem tido essa parceria, né, com a literatura e o xadrez, e é muito assunto, né?
A Express Poema, por falar em muito assunto, tem um livro novo que vai ser lançado agora no próximo mês de setembro. Dá para adiantar os detalhes pra gente, assim, Catiuxa?
Pronto, é o livro da Rosângela Martins, né, que é o Ela. O Ela também é um trocadilho também com a síndrome, né, aquela esclerose lateral amiotrófica, né, que ficou conhecida mundialmente, né, por conta do Stephen Hawking. E ela faz um paralelo com a vida dela, né, de como é que acabou se redescobrindo através de toda a trajetória, né, passou por todos os personagens, todos os pronomes da vida dela, né, o vós, que são os pais, né, o nós, que são casamento, elas, que ela tem duas filhas, até que ela chega ela e ela se encontra no eu, né, a partir do distanciamento, a partir de todas essas descobertas é que ela acaba se reencontrando. Então, assim, tá para sair uma autobiografia, né, da Rosângela Martins, vai ser a inauguração dela também na literatura, mas é uma história belíssima, né, de superação, de vontade de viver, de alegria, sobretudo, né, então, em breve, nós estaremos aqui trazendo as novidades desse lançamento também.
O que eu acho mais interessante, assim, da Express Poema, essa oportunidade de você trazer o seu livro, de você fazer a sua estreia na literatura, assim como o Reubenio, assim como a Rosângela agora com ela. Então, você tem a oportunidade de surgir, essa oportunidade de novos autores, de novos escritores. Tem muita gente que nos acompanha, Catiuxa, e que escreve, e que tem muito interesse em publicar, não sabe como. Fala pra gente como é que é essa seleção de inéditos, como é que funciona para quem tem interesse também participar da editora, se é difícil.
Pronto, Lília, assim, essa é uma característica minha, né? Eu acho que você já conhece um pouco dos meus projetos e
sou
suspeita. Eu sempre fui muito contra essa coisa elitista, né? Eu sempre bati muito de frente com essa coisa de intelectuais, um distanciamento. Eu sempre quis trazer muito pra... É a realidade do pé do chão, a cultura popular. Eu sempre gostei muito de trazer esses elementos, né, para dentro do que eu faço. Então, assim, eu gosto muito de coisas bem trabalhadas, né? Eu gosto de... Eu sou meio perfeccionista, né? Tenho mania de perfeição. Mas eu espero que o perfeccionismo não me atrapalhe, né? Não gosto desse distanciamento. Por exemplo, às vezes chega alguém que não está com livro... que está, assim, no ponto de ser publicado, mas a gente senta e conversa e revê e refaz e tenta, dentro do estilo do autor, a gente reescrever. Mas eu não gosto daquela proposta em que você é autor, você não é autor, você pode, você não pode. Eu já tenho mais essa visão mais integral, né, mais integrativa mesmo, de autor, de escritor. Eu sempre gostei dessa coisa de despertar realmente na pessoa comum a vontade de escrever, essa aproximação com a literatura. Então, eu acho que a Express Poema, ela tem muito essa cara, né, de ser uma coisa para todo mundo, não só para quem tem, já traz aquela veia, né, de autor, de escritor, já aquela proposta intelectual. Então, assim, eu tento, dentro da vontade, converso, tenho uma conversa, né, com o autor previamente, saber qual é o objetivo dele, porque eu quero, desde uma pessoa que não tem interesse nenhum com a literatura, simplesmente fazer uma biografia, porque quer contar uma história, até uma pessoa que realmente quer conquistar a literatura, se inscrever em prêmios, né, tentar uma carreira profissional. Então, eu tento abranger, né, eu quero realmente essa proposta de integrar todo mundo, né, assim, ser uma coisa democrática mesmo. Eu acho que a Expresso Poema tem essa proposta. E que fique claro que, por ser democrático, não quer dizer que perca a qualidade, porque o meu trabalho editorial é bem presente, né? Então, assim, o livro do Reubênio foi um que é curtinho, mas que nós passamos várias semanas pra gente trabalhar o texto, e eu realmente sou muito criteriosa nisso. Não publique enquanto não estiver bom, mas que é democrática. Essa é a proposta.
E o livro é lindo, eu posso dizer que o livro ficou lindo demais. Catiuxa, qual é que é o endereço da Expresso Poema pra gente encontrar?
Pronto, é www.expressopoema.com. A gente também tá no Instagram, Facebook. Tem nas todas essas redes sociais. Você pode
facilmente você encontra.
Fácil, fácil.
Reubênio, eu posso dizer então que essa relação com a editora, mesmo ela sendo durona, linha dura aí no texto, um perfeccionismo, mas foi super bem válida, né?
Sim, foi uma relação... Ela
de amizade.
Eu acho que foi difícil, mas eu achei fácil, né?
Ah, que bom, que bonito.
E o trabalho que dava, às vezes, era essas mudançazinhas e testar com os meus dois cobaias, né, em casa.
Com as crianças.
Eu ia ler pra eles, ver se eles, né? Mas eles estão bem orgulhosos, eu dediquei o livro pra eles, né? E muito feliz, é muito bom, né? É muito bom você sentir esse passo da realização de um sonho, né? Assim, e tá me dando muita energia pra continuar o projeto aí de... O projeto de escritor, né?
Que legal, a estreia pé quente. Reubênio, agora quem tá sintonizado nesse nosso bate-papo e quer adquirir o livro Que Peça Eu Quero Ser, com as ilustrações do Rafael Lima Verde, publicado pela Expresso Poema, como é que faz para adquirir a publicação?
Olha, o livro está disponível no site da Expresso Poema, né? Que a Catiuxa já passou aí, é www.expressopoema.com. Tem o link lá da loja virtual e aí o livro Que Peça Eu Quero Ser já está lá disponível para venda online, entrega para o Brasil todo, né? E os próximos livros também acredito que vão ser disponibilizados à venda lá, né, Catiuxa?
Que legal, que bárbaro. E quem quiser conhecer um pouco mais do teu blog, Reubênio, Lance Quase Inocentes, fala pra gente qual que é o endereço.
O endereço é www.lancesqi.com.br.
E aí tá dado todas as coordenadas para você encontrar o trabalho do Reubênio Frota e conhecer um pouco mais sobre esse novo escritor que se chega até nós, um autor cearense, publicado por uma editora também estreante, a editora Expresso Poema, e que traz uma proposta diferencial para a literatura infantil, com um livro que trata de xadrez para criança, que traz toda uma analogia, uma alegoria com a figura do peão e a promoção do peão. Muito interessante a sua dica de leitura para o final de semana. Reubênio, eu quero muito agradecer a gentileza também da Catiuxa, que nos acompanha aqui no estúdio. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço, Lilian, pelas perguntas, pela oportunidade de falar não só do meu livro, mas do assunto que eu gosto bastante, né? Xadrez e letras, né? E sempre que você me chamar, vou estar aqui.
Obrigado. Olha que tá registrado, hein? Vou cobrar. E depois deste nosso bate-papo com o escritor Reubênio Frota, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Em agosto de 1960,
era publicado Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A escritora é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Carolina de Jesus nasceu em Sacramento, em Minas Gerais. Mudou-se para a capital paulista em 1947, no momento em que surgiam as primeiras favelas da cidade. Apesar do pouco estudo, tendo cursado apenas as séries iniciais do primário, ela reunia em casa mais de 20 cadernos com testemunhos sobre o cotidiano da favela, um dos quais deu origem ao livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicada sob a organização do jornalista Aldalho Dantas. Após o lançamento, seguiram-se 3 edições, com um total de 100 mil exemplares vendidos, tradução para 13 idiomas e venda para mais de 40 países. Em 1961, Carolina de Jesus lança um disco com o mesmo título de seu primeiro livro, Quarto de Despejo, em que interpreta 12 canções de sua autoria, entre eles O Pobre e o Rico. A escritora publicou ainda o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios, ambos de 1963. De acordo com o jornalista Odálio Dantas, todos esses títulos foram custeados por ela mesma e não tiveram vendas significativas. Após a morte da escritora, em 1977, foram publicados o Diário de Bitita, com recordações da infância e da juventude, Um Brasil para Brasileiros, de 1982, Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal, ambos de 1996.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.